Anderson Garcia.
O estado do Rio de Janeiro passa por uma grande epidemia, não apenas de dengue, mas de chikungunya e também agora o Zika vírus, que surgiu recentemente na nossa região, não é? Itaperuna e o Noroeste Fluminense não fogem, infelizmente, desta regra. Bem, nós vamos conversar agora com o representante da Secretaria de Saúde aqui de Itaperuna, o Gicinei Botelho. Gicinei, boa tarde, meu querido. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Nós conversávamos em off agora há pouco, antes da gente começar esse bate-papo. Eu juro que eu estou realmente muito preocupado com a situação do Noroeste Fluminense de uma forma geral e especificamente de Itaperuna, não é?
Primeiramente, boa tarde, Wanderson. Boa tarde a todos os ouvintes. O Wanderson, a situação é preocupante. O nosso subcoordenador de Vigilância Ambiental e Saúde é a área que faz o planejamento e faz o serviço, né, focal do controle do mosquito Aedes aegypti em nosso município, que é o Marconi. Ele esteve ontem uma reunião junto com a coordenação de saúde estadual, junto com a coordenação federal, e ele não trouxe assim um prognóstico muito bom para a nossa região e principalmente para Itaperuna, com relação a essa endemia, né? Vamos dizer assim, é uma tríplice endemia, porque nós temos três vírus circulantes, é o da dengue, o da chikungunya e o do Zika vírus, e isso já está instaurado dentro do nosso município e na maioria, né, dos municípios do Brasil. E eles pediram, então, o maior, o maior cuidado possível com relação ao tratamento que se faça. Tá? E pediu também que a gente evidencie e faça a intensificação desse trabalho junto à população. Hoje, a população tem que estar ao nosso lado, porque não tem como fazer o controle do Aedes aegypti e a diminuição da transmissibilidade desse vírus sem a cumplicidade da população.
Gicinei, vamos tentar explicar para a população, mas acho que apesar de muito divulgado, muito falado, falta ainda, né, um pouco de informação para as pessoas, sobretudo com relação a esses novos vírus que começaram a circular na nossa região recentemente. A dengue todo mundo já conhece, infelizmente já é uma companheira indesejável há muito tempo, né? Todo mundo já sabe, conhece quais são os sintomas da dengue. A chikungunya, que doença é essa?
A chikungunya é uma doença que, historicamente, né, o primeiro caso de chikungunya foi em 1947, na África. É uma doença que ela circula pela África, né, de uma forma bem benigna. Só que, após a Copa, depois de 2014, né, com a chegada de muitos turistas aqui, principalmente turistas africanos, nós começamos a ter algumas modificações com relação a algumas doenças no nosso país, principalmente no Nordeste. É uma doença tropical, é uma doença que é transmitida pelo vetor Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue. Só que ela ainda não tinha sido notificada a presença dela dentro do nosso continente, dentro da América do Sul, não tinha sido em especial, né, tão notificada como está sendo agora. Nós temos casos esporádicos até.
Raríssimos.
Muito raro. Muito raro. E hoje não. Hoje nós estamos aí com muitas notificações. Tá? Só aqui em Itaperuna, tá, a gente tem aí entre 2.700 notificações que estão envolvidos vírus da dengue e o vírus do Zika. E também da chikungunya, tá? Que a gente tem uma preocupação muito grande com ela, que por enquanto ela ainda não se mostrou, mas acreditamos que se nós não controlarmos, né, a população de mosquito em nossa região, em nosso município, ela também pode se introduzir e acarretar uma endemia, tá, tão grande quanto a dengue.
Quer dizer que a chikungunya, ela já está circulando em Itaperuna, né?
Já, com certeza.
Já há casos, por exemplo, registrados e comprovados.
Notificados. O problema da confirmação é que a gente manda
o
material fora,
né,
daqui.
Isso. Demora a voltar o resultado.
Isso, a gente tem que ter, segundo o Ministério da Saúde, a confirmação tem que vir do Instituto Fundação Oswaldo Cruz.
Entendo.
Então a gente trabalha em cima de protocolos e diretrizes que o próprio Ministério, eles impõem, eles deliberam. Ele dá orientação e pede para que se trabalhe em cima daquilo.
Uhum.
Então a clínica é soberana. Tá? Então quando se faz a clínica, né, junto
com o exame
com
clínico,
o
médico, né?
Isso, uhum. A anamnese, o olhar, a história do paciente, tá? E os sinais e os sintomas que esse paciente está mostrando.
Entendo.
Aí a gente tem como diferenciar. É chikungunya, é dengue ou é o Zika vírus.
Qual a diferença básica entre a chikungunya e a dengue clássica?
É, a clássica seria a questão das manchas vermelhas da chikungunya. Ela difere um pouco das manchas vermelhas da dengue. E no caso, a chikungunya, ela é assim, ela é dinâmica também, porém, a dengue, ela traz dor atrás dos olhos, ela traz uma tontura muito grande. Dor nas articulações, todas as articulações, náusea e vômito, perda de peso, fraqueza, dor de cabeça, sangramento no nariz, na garganta, tá? A chikungunya são dores extensas nas articulações dos pés e das mãos. Então isso assim é inconfundível, tá? Já houve casos,
ela se limita então a dor nas extremidades.
Exatamente. Nessas articulações.
Por exemplo, a dengue, a pessoa sente dor no ombro, sente dor no quadril, sente dor no joelho, no tornozelo. A chikungunya não. A dor nas articulações, ela se limita nas extremidades.
Exatamente.
Ponta de dedos, dos pés e das mãos.
A dengue é famosa pela febre da dor dos ossos, né?
Perfeito.
Quebra ossos, né? Tem toda um folclore aí por trás da dengue por questões de dores nas articulações. Não tem uma parte do seu corpo.
Certo. Tá? Agora, a chikungunya, ela é tão perigosa quanto a dengue?
Ela é mais benigna, porém, os fatores que evidenciam a chikungunya é justamente o tempo de eliminação desse processo.
Uhum.
Só que o que é hoje importante para a gente? Para a saúde pública. A dengue, por mais dinâmica que ela seja, ela acontece, ocorre, você fica bom, e nós temos assim um número já de expectativa para dengue.
A,
tá,
dengue, a dengue chamada clássica,
isso,
né?
Isso.
Não é a dengue hemorrágica que é perigosíssima.
Não, essa não. Então vamos dar um exemplo. Numa população, nós temos aqui 100 mil habitantes. Aí vamos dizer que todo ano nós temos aí 3 mil pessoas infectadas por dengue.
Perfeito.
Essas pessoas, elas passam por todo aquele processo. A saúde pública tem como tratá-la, a assistência depois da doença instaurada, a gente tem como fazer o acompanhamento. A chikungunya, ela é nova, tá? E segundo relatos e segundo a própria literatura, ela tem uma disseminação muito maior que a dengue. Então é tipo assim, é mais fácil pegar a chikungunya, tá, no local onde tenha mais pessoas sadias, né, com uma infectada, do que a dengue. A preocupação da saúde pública é o quantitativo de pessoas infectadas ao mesmo tempo. Então nós não teríamos condições de tratá-lo de uma forma assim mais expressiva, tá? Ou seja, com uma urgência, com uma emergência imediata, porque seriam muitos casos de uma só vez, tá? Isso foi relatado na própria reunião do Ministério da Saúde, da preocupação que o Ministério da Saúde tem com a chikungunya.
A chikungunya, como a dengue, ela pode levar a óbito, pode levar a morte ou
olha
não?
Olha só, as doenças de um modo geral, ela tem assim uma proporção de óbito muito pequena. Porém, as complicações advindas dessas doenças, aí sim. A gente pega um cardiopata ou uma pessoa que já tem uma doença já cronificada já no seu organismo, isso pode evoluir, baixa de imunidade e por aí vai. Então ele pode sim acarretar uma situação muito grave e ele pode virar óbito. Tá? Isso para qualquer doença. Agora, no nosso caso, como essa doença ela acomete assim uma quantidade de pessoas muito grande, aí, se começar a ficar muita gente doente, com certeza a gente também vai ter, isso é provável, né, esse risco dos óbitos aumentarem.
Perfeito. Cícero, em Itaperuna hoje, qual é o atual quadro de dengue, chikungunya e... Daqui a pouco, vamos deixar a zika para um capítulo à parte, porque ela é um pouco mais complicada, né? Qual é o quadro nesse momento em Itaperuna?
Bom, nós temos assim, por notificação.
Perfeito.
Nós estamos aí com a mistura, tá? Vamos dizer, de todas elas.
Os três vírus.
Dos três vírus. Porém, nós temos a notificação, tá? A notificação em torno de 2.700 casos, tá? Desses 2.700 casos, a gente pode pôr aí meio a meio de dengue e para os outros vírus, chikungunya e zika. Então a gente tem uma proporção aí de 50% para cada um. A nossa preocupação com a dengue ainda continua, tá?
O verão está só começando.
Isso. A nossa preocupação aumentou hoje, tá? Quando eu digo nossa, eu estou falando da federação toda, porque é em todo o Brasil, tá?
Perfeito.
Pelo menos em 20 unidades da federação aí, nós estamos com situação crítica, tá? O Ministério está deixando isso bem claro, tá? No Nordeste, assim, Pernambuco é campeão. Pernambuco, lá a coisa proliferou e disseminou de uma forma, tá? Que são os maiores casos de microcefalia, está sendo de lá, e os maiores notificações também. Mas hoje em Itaperuna, é isso aí. A gente pode dizer que está meio a meio aí.
Nós temos então hoje 2.700 casos notificados.
Exato.
E é bem provável que boa parte desses 2.700 casos, depois de ficar pronta a sua urologia, eles deem positivo.
Com
Até
certeza,
porque você,
por conta da clínica.
Quando há a notificação, já há um diagnóstico clínico anterior.
Exatamente. Ela é soberana.
Perfeito. O Gessiré, é dengue hemorrágica. Algum caso em Itaperuna?
Não, por enquanto não.
Ainda não, né?
Por enquanto ainda
Nós
não.
Nós tivemos casos anteriores, não é?
Isso. Houve algumas complicações, mas não assim, propriamente dita, a dengue hemorrágica. O cara pegou a dengue, o indivíduo pega, né, a doença, ou seja, se infecta com a dengue e a dengue evolui para hemorrágica. Não. Tem algumas evoluções. Aquilo que eu te falei, por conta de algumas doenças que já faz parte...
A pessoa, às vezes, já está com a imunidade um pouco baixa, não é? Então, o quadro evolui por razão de uma outra patologia, que não a própria dengue em si.
Isso aí.
Não foi a dengue hemorrágica, né? Não. A dengue clássica, ela piorou o quadro que a pessoa talvez já tenha, já tenha anteriormente.
Exatamente.
Geralmente, quando há essa endemia de dengue, é muito comum, né? Os postos de urgência, eles ficarem completamente superlotados. É o caso aqui de Itaperuna também?
É o caso. Nós começamos com... É até interessante, a dinâmica. Tá? Nós temos vários processos da dinâmica de uma doença. Né? A gente começa com uma coisa pequena, é um surto. Daqui a pouco esse surto aumenta um pouquinho e vai. Daqui a pouco nós estamos com uma epidemia num espaço de tempo muito curto. Então, quer dizer, do final do ano até hoje... Tá? Olha só quantos casos nós temos. Nós tínhamos 800 casos, vamos dizer, em setembro, outubro. Hoje nós estamos em janeiro com 2.700 casos. Tá? A dinâmica é muito grande. Então, hoje, eu vou te falar assim por alto, porque os nossos dados eles são reais. A gente informa muito. Então, eu posso te dizer aí que tem 50, 60 casos por dia.
E essas
pessoas procurando.
E essas pessoas têm sido atendidas, geralmente?
Eles são atendidos prontamente.
Não, mas geralmente é no PSF, é no Posto Central. Onde está sendo esse atendimento? Na UPA?
Existe também aquela coisa folclórica, né? Eles deveriam ir aos PSFs, que hoje são estratégias de saúde da família. Eles deveriam ir ali. É a porta de entrada, fica mais próximo da casa de todos. Mas eles têm que, por tradição, procurar o posto de urgência, o PU, e a UPA. Então hoje o PU e a UPA, né, eles estão sendo, e o Centro de Saúde Raul Travasso, por conta da vigilância epidemiológica, abrimos até o auditório como sala de referência para essas notificações, porque não estava dando vazão. Então hoje os nossos indivíduos com suspeitas de dengue ou de zika ou de chikungunya, eles estão procurando o PU, a UPA e o Centro de Saúde Raul Travasso. E eu posso te garantir aí que nós estamos tendo aí em torno de mais de 50, 60, daí para cima, 100 notificações
dia.
Dia.
Perfeito. E geralmente, independente de se confirmar ou não o caso da dengue ou da chikungunya ou também do Zika vírus, o cidadão é elemento quando vai a um posto de urgência, UPA ou qualquer outra unidade de saúde, que o médico já tem uma leve desconfiança, já inicia o tratamento imediato.
Ele já sai diagnosticado, inclusive, hoje eu nem posso já certificar isso, como que estão os nossos kits, como estão os nossos kits. Eu sei que ontem o Marconi, ele veio do Rio de Janeiro e disse que vai vir kits pra gente de hidratação, tá? Que são aquelas cadeiras de hidratação. Perfeito. Aí isso vem soro, vem todo um processo, tá? Emergencial, para que seja tratado esses pacientes, tá? Mas quando a pessoa, ela chega com essa suspeita, no momento em que ele é feito a sua anamnese, que é ouvido a sua histórica clínica, ele já sai dali para fazer o exame da sorologia. Hoje nós só temos sorologia para dengue, então aquilo que eu te falei, a soberania da clínica está valendo muito, tá? A gente está seguindo alguns aspectos que a própria literatura nos dá e as deliberações e as diretrizes do Ministério da Saúde, para confirmar se é chikungunya, se é dengue ou se é zika. Mas ele sai dali diagnosticado, já sai já informado dos seus procedimentos, do que ele deve fazer. Então, isso eu posso te garantir. A eficiência está eficiente no nosso município.
Perfeito. Falamos um pouquinho da dengue, falamos um pouquinho da chikungunya. E esse zika, que a maioria da população brasileira sequer ouviu falar, inclusive esse que vos fala, perdoe a ignorância, a gente não ouvia falar num vírus, Zika vírus. Eu comecei a ter conhecimento desse vírus agora, bem recentemente, né, quando ele começou a girar aqui no nosso estado e no Brasil. Que vírus é esse, Jusinei?
Bom, anteriormente eu disse que, né, o segundo literatura, ele ocorreu em 1947 por conta de um animal, se eu não me engano, um macaco em Uganda, na floresta, que vem o nome do vírus, Zika. Isso segundo literatura. Tá? Então ele ocorre normalmente na África, como se fosse assim uma doença benigna, tá? Que a pessoa acometida por essa doença.
Mas assintomática.
Nunca, tá? Houve
isso,
casos
isso na África.
De uma evolução da doença para qualquer outro tipo de doença. A partir de 2014, depois da Copa, com a entrada de muito turista, nós começamos a ter uma diferença, tá, de dinâmica na dengue. Aí chegava, era dengue. Quando o Ministério, ele então sugeriu a questão da hipótese da chikungunya e do Zika vírus. Então a gente ficou trabalhando em cima de chikungunya durante muito tempo.
Quando na verdade era chikungunya e o Zika já estava circulando.
O Zika já estava circulando quando houve o caso no Nordeste do Zika. Tá? E daí a coisa abriu um leque. E descobriu-se então que o Zika vírus, ele estava relacionado a algum outro tipo de doença, que seria uma delas a microcefalia, né, e Guillain-Barré. Então hoje, a nossa preocupação com Zika hoje são as gestantes.
Principalmente o gestante, né?
Porque a dinâmica...
O Zika afeta na formação do feto, né?
Afeta, segundo a literatura e segundo toda a deliberação e diretrizes que o Ministério da Saúde nos passou, é sim comprovado, tá? Que não foi vacina podre, vacina estragada, não. Que o vírus, ele tem um comportamento diferente aqui no nosso país.
Circula pelas redes sociais um mito, né? Ah, foi uma vacina de rubéola que estragada. Isso é mito,
A Fundação Oswaldo Cruz e o Evandro Chagas e o Ministério da Saúde já levou isso por terra, tá? Que se tivesse que acontecer, aconteceria.
Porque o vírus existe em outro lugar.
Não, no caso, o próprio lote da vacina, eu acho que não circulou o Brasil todo, como a circulação do vírus está acontecendo. Tá? Então já é comprovado, cientista, entenda bem, as pessoas têm que entender que uma coisa é folclore, a outra é estudo científico. Ah, o Brasil mente, o Brasil esquende, não, gente, é estudo científico.
está ocorrendo, está acontecendo, está dentro da nossa casa, né? Está no interior do Rio de Janeiro, não está só na capital do Rio de Janeiro, está no interior. E hoje, o interior do Rio de Janeiro, Itaperuna, né? Ela está no mapa de risco, tá? Como entre os primeiros municípios com mais incidência e prevalência do mosquito. Tá? Por que isso? Porque nós informamos, isso tem que ser bem claro. Tá? Muitas das vezes ocorre de nós sermos o primeiro da lista, porque o nosso sistema de informação, ele informa realmente. Existem municípios que dão número zero para dengue.
A subnotificação, né?
Isso. Não, e interessante assim, um município muito próximo da gente deu zero para dengue. Só que no estado tinham 3 mortes por dengue hemorrágica.
Onde eram?
Município próximo da
gente. Não, exatamente nesse Entendeu? Mesmo município.
As informações.
Esse mesmo município que deu zero teve 3 mortes.
Exatamente. Foram ver os óbitos e tal, dengue hemorrágica, mas ele estava zero. Então a gente chama de maquiar muitos municípios, muitos de municípios, muita informação não é passada. Tem município que não tem nem sistema de informação. O cara nem trabalha com nada, com planilha. Aqui não. Eu te trago uma planilha, um boletim epidemiológico, se você quiser. Hã? Você entra na internet, está tudo lá. Um detalhe, o nosso plano de enfrentamento da Zika, da dengue, chikungunya e Zika, tá? Começou no dia 11 de dezembro. O Plano Nacional de Enfrentamento, que ontem o nosso subsecretário, o nosso subcoordenador esteve lá, começou no dia 18 de dezembro. Então nós começamos a trabalhar esse processo, né, dessa tríplice endemia, muito antes disso. E lá atrás a gente já começou isso. Tá? Agora, o que nós achamos? Quando a gente vai para a rua, o que, que a gente acha? A gente acha imóveis fechados, que a gente não consegue abrir. A gente não consegue saber qual é o dono. E as pessoas reclamam da infestação por mosquito. Quando a gente vai ver, normalmente aquele foco está naquela casa fechada, não tem o dono. Tá? O que nós achamos? Achamos inservíveis, que são os depósitos onde são prováveis criadores desse mosquito, dentro da residência. A pessoa se dá o mínimo cuidado de jogar aquilo na coleta seletiva do lixo. É uma lata de algum tipo de enlatado, entendeu? Uma lata de ervilha, uma lata de salsicha, uma garrafa PET de Coca-Cola, uma garrafa de cerveja. Então, coisas domésticas, do dia a dia. Quando a gente vê, está cheio de larvas e o foco está ali. Às vezes uma garrafa PET, uma garrafa de 2 litros, a população ali é tão dinamizada por aquela população de larvas, tá? Que não, o controle é muito... É reduzido o nosso controle. Tá? Então, hoje, a população ela tem que estar alerta. Tem que estar de olho aberto. Ontem nos reunimos subprocurador da prefeitura, tá? Isso com o respaldo do nosso prefeito, Alfredo Paulo Marques, o secretário de saúde, tá? Que está com Zika, né? Mas ontem foi a reunião, tá? Então, essa doença, esse vírus, tá? Você pode ser rico, pobre, preto, branco, azul, não interessa. Você pode ser o secretário, o prefeito, não interessa. Ele não escolhe, o mosquito não escolhe a quem picar e o vírus também, ele não escolhe a quem infectar. Hoje nós temos um caso de microcefalia em Itaperuna,
confirmado,
tá? Associado ao Zika. Quando nós dissemos associado, porque tudo leva a crer que, segundo as diretrizes, segundo os protocolos do Ministério, há uma correlação. Hoje nós temos algumas gestantes nossas com suspeitas de Zika vírus, mas os seus nenéns, ou seja, a sua gestação, já foram feitos todos os exames. Até então, os seus bebês estão protegidos, não estão com nada. Tá? Mas a gente não sabe, após o que acontece, é da diretriz do Ministério, tá? o que ocorre após isso.
Vocês estão, parece que você me disse que a Secretaria de Saúde está investigando 5 casos de Zika vírus em gestantes.
Exatamente.
São casos suspeitos ainda, né?
Exatamente.
Existe um caso comprovado.
De microcefalia.
Já nasceu. A criança, o bebê nasceu com o cérebro reduzido, né?
Reduzido. O diâmetro encefálico.
Exatamente. E outros 5 casos estão sendo investigados neste momento.
Exatamente.
E a microcefalia, o Gessinei, a gente abriu um parênteses aqui, é uma doença que acomete o bebê, o feto, uma má formação irreversível.
Irreversível, é pro resto da vida. É neurológico, tá? Então ele não vai ser normal. Não tem como. Tá? Agora, a doença ocorre? Ocorre. Tá? Em 2014, segundo próprios dados da Organização Mundial de Saúde, né, que a gente colhe dados internacionais, a gente só não colhe o dado doméstico. Não, a gente vê o que a Organização Mundial de Saúde, ela fala durante o ano sobre aquela doença. Então nós tivemos, eu acho, pouco mais que 140 casos em 2014.
Isso de aqui microcefalia no Brasil.
No Brasil. Porque a doença ocorre. Não é uma coisa que...
Mas o Zika vírus alavanca essa doença.
Segundo...
É um dos fatores fundamentais.
Segundo pesquisas... Entenda bem, os cientistas, os caras que pesquisaram, os médicos, os doutores nessa situação, eles correlacionam a situação do Zika vírus a esse aumento do número de microcefalia, tá, nesses RNs. Entendam bem. É como eles estão associando também e correlacionando alguns casos de Guillain-Barré também, como há outras situações, mas nada comprovado. Tá? Então, a situação é séria. Tá? Hoje, no dia de hoje, na data de hoje, nesse momento, a Secretaria de Saúde está mobilizando todos os seus servidores, todos. Agente comunitário de saúde, agente de endemias, todos saíram de férias, tá? Foi suspensa as férias por determinação do Ministério da Saúde. Hoje nós estamos assim, criamos ontem, tá, uma comissão de gestores, para que esses gestores eles ficam sabendo da real situação, tá? E tomem a sua providência, a sua cumplicidade nisso, de todos os setores, educação, meio ambiente, o que seja. Estamos com uma sala de situação para riscos de dengue, chikungunya e zika vírus. Estamos com o nosso plano de enfrentamento a dengue, chikungunya e zika vírus em funcionamento. Estamos com a nossa rede social, nós temos um Facebook na Secretaria de Saúde, está aberto, podem denunciar, nós queremos saber quem são os donos dos imóveis fechados. Se alguém souber quem é o dono desse imóvel fechado que está aí do lado da sua casa, que a gente não sabe quem é e não consegue descobrir, entre na nossa rede social ou ligue para o nosso telefone da nossa sala de situação, que eu vou, assim no final eu vou dar o número do telefone, e nos dê informações de como chegar ao proprietário das residências fechadas. Porque ali encontra-se focos do mosquito. E hoje o nosso problema com a doença é o corte de transmissibilidade do vírus. A nossa preocupação hoje é essa. Então, diminuímos o trabalho do PSF, porque as agentes comunitárias de saúde, elas irão trabalhar como agentes de endemias. Só que elas não irão fazer tratamentos. Elas irão verificar e eliminar, se necessário for. Vai estar junto a ela um supervisor de vigilância ambiental. Esse sim vai fazer o tratamento e vai tomar as iniciativas necessárias quando elas acharem alguma coisa de ruim. Tá? Então hoje nós estamos com os agentes de vigilância sanitária multando. Olha só, gente, vocês que têm imóveis fechados e têm terrenos largados aí só acumulando lixo. A vigilância sanitária do município de Itaperuna, tá? Ela, a partir de hoje, ela vai colocar seus agentes na rua para fazer essa supervisão, essa inspeção e a vistoria. São agentes qualificados, com poder de polícia, tá? E com poder de notificação e multa. Isso foi ajustado ontem. Hoje o nosso prefeito está reunido com o procurador, tá? Porque para saber que resolução tomaremos com relação a isso, já que os imóveis estão fechados, estão largados e não aparece o dono, principalmente terrenos em áreas urbanas. Tá? Então, quer dizer, o nosso secretário de saúde, mesmo estando acamado, aspas, né, mesmo estando infectado pelo Zika, ele está trabalhando, saiu do gabinete agora, ele pediu, olha, maior transparência possível, expõe a situação, tá, com real teor. como nos passaram, tá? Você vai passar e avisar a todos que a situação é de risco e é de enfrentamento. Então hoje a nossa situação é essa, tá? Ninguém de férias, todo mundo na rua. Amanhã nós faremos uma capacitação com todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de vigilância sanitária na Câmara Municipal de Itaperuna. Perfeito. A partir de 8 horas da manhã, para eles ficarem a par também da situação. Faremos também, criaremos essa página na internet, tá? No nosso Facebook, que é uma página onde
as pessoas podem fazer denúncia.
Exatamente, vai ser uma página, ela vai ser chamada de sala de situação da dengue, chikungunya e zika vírus, onde estará ali o plano de enfrentamento dessas endemias, por enquanto, né? A gente está fazendo tudo para não ter uma grande epidemia, que segundo
o Ministério da Saúde... Mas, de qualquer maneira, está preparado para isso, está se preparando para isso.
Estamos nos preparando para isso, é aquilo que eu te falei. Se acontecer hoje, a saúde pública, não só a nossa, não. A saúde pública do Estado não tem como ser eficiente hoje, por conta da quantidade de casos que irão chegar nas nossas unidades de saúde.
Perfeito. Como é que está sendo esse enfrentamento propriamente na rua? O pessoal tem, a equipe tem ido para bairro? Como é que está isso, Gessinei?
Como ontem, né, foi a reunião, nós tivemos duas reuniões, tá? A primeira reunião foi de ajuste, para ajustar quem era, tá? E a quem caberia as responsabilidades. A de ontem foi operacional.
Perfeito.
Operacional, social e operacional. Por quê? Nós vamos entrar com uma mobilização social, já começamos a partir de hoje. A rede social faz parte de uma mobilização social. A secretária, a representante do secretário de Educação e o representante da Secretaria de Ação Social estavam presentes. Então, eles têm assim um apelo social muito grande por dengue, chikungunya e zika vírus em funcionamento. Estamos com a nossa rede social, nós temos um Facebook na Secretaria de Saúde, está aberto, podem denunciar, nós queremos saber quem são os donos dos imóveis fechados. Se alguém souber quem é o dono desse imóvel fechado que está aí do lado da sua casa, que a gente não sabe quem é e não consegue descobrir, entre na nossa rede social ou ligue para o nosso telefone da nossa sala de situação, que eu vou, assim no final eu vou dar o número do telefone, e nos dê informações de como chegar ao proprietário das residências fechadas, porque ali encontra-se focos do mosquito. E hoje o nosso problema com a doença é o corte de transmissibilidade do vírus. A nossa preocupação hoje é essa. Então, diminuímos o trabalho do PSF, porque as agentes comunitárias de saúde, elas irão trabalhar como agentes de endemias. Só que elas não irão fazer tratamentos. Elas irão verificar e eliminar, se necessário for. E vai estar junto a ela um supervisor de vigilância ambiental. Esse sim vai fazer o tratamento e vai tomar as iniciativas necessárias quando elas acharem alguma coisa de ruim. Tá? Então hoje nós estamos com os agentes de vigilância sanitária multando. Olha só, gente, vocês que têm imóveis fechados e têm terrenos largados aí só acumulando lixo, a vigilância sanitária do município de Itaperuna, tá? Ela a partir de hoje, ela vai colocar seus agentes na rua para fazer essa supervisão, essa inspeção e a vistoria. São agentes qualificados, com poder de polícia, tá? E com poder de notificação e multa. Isso foi ajustado ontem. Hoje o nosso prefeito está reunido com o procurador, tá? Porque para saber que resolução tomaremos com relação a isso, já que os imóveis estão fechados, estão largados e não aparece o dono, principalmente terrenos em áreas urbanas. Tá? Então, quer dizer, o nosso secretário de saúde, mesmo estando acamado, aspas, né, mesmo estando infectado pelo vírus, ele está trabalhando, saiu do gabinete, agora ele pediu, olha, maior transparência possível, expõe a situação, tá, com real teor. como nos passaram, tá? Você vai passar e avisar a todos que a situação é de risco e é de enfrentamento. Então hoje a nossa situação é essa, tá? Ninguém de férias, todo mundo na rua. Amanhã nós faremos uma capacitação com todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de vigilância sanitária na Câmara Municipal de Itaperuna, a partir de 8 horas da manhã, para eles ficarem a par também da situação. Faremos também, criaremos essa página na internet, tá? No nosso Facebook, que é uma página onde...
As pessoas podem fazer denúncia.
Exatamente, vai ser uma página, ela vai ser chamada de sala de situação da dengue, chikungunya e zika vírus, onde estará ali o plano de enfrentamento dessas endemias, por enquanto, né? A gente está fazendo tudo para não ter uma grande epidemia, que segundo
o Ministério da Saúde... Mas de qualquer maneira está preparado para isso, está se preparando para isso.
Estamos nos preparando para isso, é aquilo que eu te falei. Se acontecer hoje, a saúde pública, não só a nossa não, a saúde pública do Estado não tem como ser eficiente hoje, por conta da quantidade de casos que irão chegar nas nossas unidades de saúde.
Perfeito. Como é que está sendo esse enfrentamento propriamente na rua? O pessoal tem, a equipe tem ido para bairro? Como é que está isso, Gessinei?
Como ontem, né, foi a reunião, nós tivemos duas reuniões. Tá? A primeira reunião foi de ajuste, para ajustar quem era, tá? E a quem caberia as responsabilidades. A de ontem foi operacional.
Perfeito.
Operacional, social e operacional. Por quê? Nós vamos entrar com uma mobilização social, já começamos a partir de hoje. A rede social faz parte de uma mobilização social. A secretária, a representante do secretário de Educação e o representante da Secretaria de Ação Social estavam presentes, então eles têm assim um apelo social muito grande por lidar com o maior número, né, de pessoas da população, né, escola e ação social. Então eles já estão imbuídos nisso, nessa mobilização social, né, de passar o que é o enfrentamento. O enfrentamento é simples, tá? O enfrentamento é simples. 10 minutos. 10 minutos do seu tempo por semana na sua residência, do telhado ao quintal. Se tem caixa d'água destampada, se você não tem nenhum lixo na rua, no seu quintal, tá, que possa servir de acúmulo de água, tá, e por conseguinte ser criadouro das larvas do mosquito da dengue. Entenda bem, o nosso problema é a larva. Chegou na pupa, não, é muito difícil de acabar com ela. Porque da pupa para o mosquito é uma coisa muito rápida. Na pupa ele não se alimenta, nada disso. Então, ele está assim, ele é invulnerável praticamente. Então, a gente tem que acabar com ele, ou antes, ou na larva.
Perfeito.
Ou eliminar tudo antes da larva chegar, ou ainda na larva. E fazer a limpeza dos seus terrenos. Quando eu digo limpeza, é capinar, tá? Se houver necessidade, podar, tá? Retirar o lixo, mandar para a coleta seletiva. Se o lixo for muito grande, liga para a prefeitura, pede para que a Secretaria de Obra o ajude nesse trabalho. O momento é de mobilização social. Ela tem que ser assim, geral e irrestrita, como é uma democracia. Hoje a gente não trabalha sozinho. A saúde pública do nosso município, ela tem que estar cumpriciada e vice-versa à população. Porque a gente não está em condições...
Gessinei, vamos lá, o telefone para as pessoas que quiserem fazer denúncia, pedirem ajuda, orientação, como é que é?
Isso. O telefone da sala de situação da dengue, de 8 da manhã a 1 da tarde, por quê? Porque nós vamos colocar todo o nosso contingente em trabalho, então a gente ainda está estudando a possibilidade de um ficar só recebendo as denúncias, mas por enquanto a gente precisa de todo mundo na rua. Só para você saber, nós tínhamos 70 pessoas, hoje nós temos 200, porque nós recrutamos todos os agentes comunitários e mais alguns funcionários, né, como o da vigilância sanitária, para fazer o trabalho, para nos ajudar no trabalho. O telefone é 3824-5049.
3824-5049.
De 8 da manhã...
Até 1 da tarde.
Até 1 da tarde.
Você pode fazer denúncia, pode fazer reclamação, do jeito que você quiser.
Isso. Principalmente, gente, olha, um apelo que eu vou fazer enquanto população, tá? Aquele imóvel próximo da sua casa, aquele imóvel que você vê que todo dia está fechado, que o dono não aparece, se vocês tiverem referência do dono, quando nos ligar, passe o telefone do dono, o endereço do dono, do terreno, da casa, do imóvel que está desocupado e está fechado, se ele está em alguma mobiliária, tá? As imobiliárias também, elas vão ser responsabilizadas por cada imóvel que estiver sobre a responsabilidade deles.
Certo.
A vigilância sanitária é que vai fazer esse apanhado. Então ela tem, ela tem poder de polícia, de notificação e de multa. Só para deixar claro.
Jocirei, muito obrigado pela sua visita, pela sua participação e luta, né? Firme e forte nessa luta aí contra esse mosquito danadinho, hein?
É verdade. Mais uma vez agradeço e chamo toda a população itaperunense para estar conosco nesse enfrentamento. Vamos nos mobilizar, liguem para a nossa Secretaria de Saúde, liguem para esse telefone, tá? À vontade. E, por favor, população itaperunense, vamos juntos nessa mobilização, nesse enfrentamento, que só assim nós podemos bloquear a transmissão desse vírus. E o pico é em fevereiro e março, tá? O pico não está sendo agora, não. Segundo o Ministério da Saúde, o pico vai acontecer entre fevereiro e março. Então, isso a população tem que estar mobilizada.
Isso é preocupante. Um abraço, meu querido. Uma boa tarde. Muito obrigado. 2h48.